Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Ponte da Amizade deve ser reaberta no dia 15 de outubro. Prefeitura autoriza atendimento de escolas privadas em Maringá, mas não permite o retorno das aulas presenciais. Prefeito de cidade no noroeste do estado foi condenado pela Justiça Eleitoral por distribuição de ovos de chocolate no município. Paraná é o quarto estado mais competitivo do Brasil e o melhor em sustentabilidade ambiental, segundo o ranking do Centro de Liderança Pública. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quinta-feira será de mudanças mais significativas no tempo em todas as regiões paranaenses. Na divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai e Argentina, estão previstas chuvas uniformes e contínuas durante boa parte do dia. Na metade norte paranaense, o dia amanhece com predomínio de sol, por isso aquece bastante. Há previsão de temporais a partir da tarde. Temperaturas máximas ficam em torno de 38 graus em Londrina e Maringá, 33 em Cascavel, 30 graus em Ponta Grossa, 24 em Pato Branco, 28 graus em Curitiba e 23 graus é a máxima prevista em Paranaguá. O Palácio do Planalto confirmou que a Ponte da Amizade entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, no Paraguai, fechada há quase 7 meses em decorrência da pandemia da Covid-19, será reaberta no próximo dia 15. A reabertura será feita durante ato simbólico nas proximidades das aduanas entre os dois países, com as presenças dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Por questões de segurança, a solenidade deverá ser restrita. Na mesma data, também devem ser reabertas as fronteiras de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com Pedro Rua Cavalheiro, no Paraguai, e de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, com a cidade paraguaia de Salto del Guairá. Os detalhes do encontro dos dois mandatários estão sendo discutidos. A agenda pode sofrer alterações. Prefeito de cidade do noroeste do estado foi condenado pela Justiça Eleitoral por distribuição de ovos de chocolate no município. Quem conta essa história cheia de detalhes curiosos é a repórter Amanda Yargas.
A Justiça Eleitoral condenou o atual prefeito de São Carlos do Ivaí, no noroeste do estado, José Luiz Santos, do Solidariedade, por conduta vedada a agente público em ano eleitoral. O motivo foi a distribuição indiscriminada de ovos de chocolate a cidadãos, servidores e funcionários municipais, como explica Felipe Garcia, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, instituição responsável pela representação contra o gestor público.
Então a gente verificou que não havia lei que regulamentasse esse programa, essa ação, esse benefício. Não havia uma legislação específica a respeito, né? Não havia uma execução orçamentária anterior. Tratava-se de um programa, uma ação pontual e sem embasamento legal algum, o que de pronto já violava, além da configuração da conduta eleitoral vedada, uma violação ao princípio da legalidade que deve nortear os atos da administração pública.
Uma das alegações da gestão é que a distribuição de ovos de chocolate seria uma prática tradicional no município, mas além de não ter previsão orçamentária, também foi identificado um aumento expressivo entre a distribuição nos anos anteriores em relação a 2020, ano eleitoral. No primeiro ano de mandato, 2017, por exemplo, foram gastos R$ 7.500 e neste ano o valor investido foi de mais de R$ 17.000. E segundo o promotor, a verba para esse gasto teria saído do Fundeb.
O representado se valeu dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Esse fundo, ele limita que seus recursos sejam utilizados apenas para aquelas despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica.
A distribuição também foi feita pelo próprio prefeito, o que caracteriza a pessoalidade da ação, como conta o promotor.
Foi uma entrega individualizada, promovida pelo representado, que registrou em fotos essa ação, fotos estas que posteriormente foram publicadas nos meios de comunicação oficial do município, principalmente o perfil oficial do município na rede social Facebook. Além disso, foram identificados ali elementos, expressões utilizadas que denotavam o caráter pessoal da ação, como por exemplo a expressão hashtag prefeito do povo.
As entregas ainda foram feitas no mês de abril, já em época de pandemia e sem a utilização de máscara, o que vai contra as medidas restritivas editadas pela própria prefeitura.
E o próprio município, por meio de decreto, proibiu aglomeração, reunião ou evento de qualquer natureza no município. Então, o representado ao promover essa ação, sem a utilização de nenhum equipamento de proteção individual, máscara ou qualquer outro, e tampouco exigindo que as pessoas que receberam assim o fizessem, também acabou violando o decreto por ele mesmo editado.
A decisão determinou multa, cassação do registro e do diploma e a inelegibilidade do prefeito por 8 anos. José Luiz Santos divulgou um vídeo nas redes sociais justificando que a distribuição de ovos para as crianças do município é feita anualmente e o que aconteceu fora do período de campanha. Ele explicou ainda que já apresentou defesa e reforçou que continua concorrendo à reeleição. Segundo o Ministério Público, o recurso tem efeito suspensivo e garante a continuidade do prefeito no cargo e também na disputa eleitoral. De Curitiba, Amanda Iargas.
Parcelas do auxílio emergencial não sacadas em 90 dias retornam para a União. As informações de serviços com Jomar Valença.
Os beneficiários do auxílio emergencial precisam estar atentos. As parcelas não sacadas até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa Econômica retornam automaticamente para os cofres da União. A exceção são os cerca de 19 milhões de inscritos do Bolsa Família, que terão até 270 dias, ou seja, 9 meses, para sacar o benefício. O auxílio emergencial prevê o pagamento de 5 parcelas de R$ 600 e o pagamento de metade desse valor em parcelas adicionais até dezembro. A Caixa informou que não existe a possibilidade de saque do dinheiro por meio do Banco Oficial depois que retorna ao Caixa da União. O telefone 0800 da concessionária Ecovia, empresa do grupo Eco Rodovias, que administra o trecho Curitiba Litoral da BR-277, além das PRs 407 e 508, tem um dígito a mais. O novo número é 0800-641-0277. A mudança segue a nova norma de Regulamento Geral de Numeração da Anatel. A alteração é pequena, é só acrescentar o número meia dúzia depois do 0800 e seguir com o 410277. E agora eu repito o novo número, 0800-641-0277. De Curitiba, Jomar Valença.
Prefeitura autoriza atendimento de escolas privadas em Maringá. Agora elas podem funcionar mediante uma série de regras. A medida não permite o retorno das aulas presenciais. Na reportagem, Victor Simeão.
Após 50 dias de insistência por parte do setor, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, autorizou o atendimento individual em escolas privadas. A medida foi assinada nesta terça-feira e confirmada nesta quarta pelo SINEP, o sindicato que representa esses estabelecimentos. Conforme o parecer da Prefeitura, crianças e adolescentes podem ser atendidos apenas de forma individual. O documento não permite em grupo. É necessário seguir regras de distanciamento e uso de máscara. Desde o início da pandemia, as escolas passaram a maior parte do tempo fechadas. A autorização não é para a volta do ensino presencial, que segue na modalidade à distância. Por conta do fechamento, os proprietários de estabelecimentos de ensino relataram evasão. Eles vinham se manifestando semanalmente pedindo a abertura desses locais. O atendimento individual é uma ajuda psicológica, segundo o SINEP, já que nem todos se adaptaram ao modelo remoto. De acordo com o vice-presidente do sindicato, professor José Carlos Barbieri, há tempos que as escolas estavam preparadas para esse tipo de atendimento.
No documento liberado pela secretaria, assinado pelo diretor de vigilância em saúde, pelo secretário de saúde do município, este atendimento individualizado foi liberado e a partir de hoje, dia 7 de outubro, as escolas podem, seguindo todo o protocolo sanitário, se preocupando com o isolamento, se preocupando com o distanciamento, usando máscaras, usando álcool em gel e todos os equipamentos para proteção da comunidade escolar, iniciar então estes atendimentos. Nós, nas nossas escolas, nós já temos psicólogos, psicopedagogos que têm acompanhado a vida dessas crianças em suas residências. Então, esses profissionais que já trabalham nas escolas já sabem quais são os alunos que estão com problemas de aprendizagem, psicológicos, psicopedagógicos. Então, a partir deste momento, seguindo a resposta dada pela Secretaria de Saúde ao SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Estado do Paraná, e também para o Sinfantil, que é o Sindicato das Escolas Infantis da região Noroeste do Estado do Paraná, nós iremos iniciar o atendimento a esses alunos. Mas eu reforço que as nossas escolas estão preparadas já há muito tempo para atendermos toda a nossa comunidade, seguindo sempre um protocolo estabelecido e já aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Agora o SINEP atua para obter a autorização do retorno das aulas de forma presencial. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
José Ville fala do atraso no plantio da soja, além de outras informações da economia paranaense.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O plantio de soja está atrasado no estado pela falta de chuva. Há pelo menos 5 anos, o plantio de soja não demorava tanto para começar. O problema é pior nas regiões em que é preciso plantar logo para não atrapalhar a segunda safra com o milho. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, só 8% da área prevista com soja no estado já foi plantada. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, está acompanhando os casos de recebimento de pacotes de sementes de países asiáticos. Já foram coletados 34 pacotes de sementes que foram enviadas sem solicitação para o Brasil. Estas sementes representam risco porque podem trazer pragas que não existem no país. É importante avisar a ADAPAR sobre a chegada destas sementes. O site é adapar.pr.gov.br. As famílias brasileiras gastam mais de 10% de sua renda pagando juros, segundo um estudo. O sistema financeiro recebeu só nos primeiros 6 meses deste ano o total de 278 bilhões em juros cobrados no Brasil. O estudo é da Fecomércio de São Paulo, com base em dados do Banco Central. E neste ano, com a pandemia, a taxa de inadimplência já subiu 17%. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, saiba como está o Paraná no ranking do Centro de Liderança Pública e ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.